Vanderson, em primeiro lugar, obrigado pela cobertura, pela presença. Nós tivemos essa iniciativa para dar conhecimento à população, primeiro, da situação real na qual se encontra o município, né? Desde o momento que nós assumimos, as ações que adotamos, as perspectivas de futuro, né? Os principais ações do governo, os principais obstáculos. Eu acho que é uma coisa que a gente é saudável, tanto para o governo quanto para a população, porque as pessoas que têm a oportunidade de ouvir e de questionar, inclusive, a palavra é franqueada, né, durante a discussão, poder tirar suas próprias conclusões e ver que as demandas são muito grandes e que nós vivemos num momento de dificuldade generalizada do país, do Estado, do mundo, né? Porque o mundo está em crise, né, de valores, crise econômica, crise de toda a natureza. Então, eu acho que estar à frente do Poder Executivo nesse momento é muito desafiador e acho que a melhor forma de enfrentar essas dificuldades é estando num diálogo com a comunidade. Nós não temos elementos para um diálogo mais estreito e mais permanente, né? Quando a gente tem oportunidade e a gente também solicita, você tem aberto o espaço lá para a gente estar conversando, mas a gente não tem um canal diário no dia a dia para estar se comunicando com a população. E é muito trabalho, muito envolvido com os problemas do dia a dia, então esse é o momento de encerramento de ano. É o momento da gente fazer uma reflexão e poder mostrar para as pessoas o que a gente está fazendo e aonde a gente espera chegar com essas ações que estão sendo adotadas.
Prefeito, principais pontos abordados nessa noite de quinta-feira?
Então, nós fizemos essa passagem geral, né, de como é que pegamos a prefeitura, as questões de receitas e despesas, a questão de despesas fixas, de compromisso fixo à prefeitura, endividamento, a questão das principais ações de reestruturação administrativa e das ações de cada uma das secretarias, pontuando, obviamente, as mais relevantes. E passamos por todas as áreas, saúde, educação, e, enfim, desenvolvimento urbano, as legislações que nós estamos mandando para a Câmara ainda até o final desse exercício legislativo, a reestruturação da Previdência. Tem várias ações que a gente está adotando e muitas dependem de mudanças legislativas. Discutimos isso com a população, mostramos quais são as ações, quais são os resultados esperados e estamos aí abertos a continuar esse diálogo.
Prefeito, 150 dias de governo, 5 meses. O que que avançou? O senhor conseguiu avançar um pouco durante esse período? A situação melhorou um pouco? Está estagnada? Piorou? Como é que está a situação do município?
Olha, Vandes, eu não diria que está estagnada, porque a gente está conseguindo trabalhar já com uma realidade dada, né? Até agora, até muito pouco tempo, nós estávamos simplesmente tentando nos encontrar dentro do caos que nós pegamos. Acho que a reunião de hoje, quem teve a oportunidade de assistir desde o início, relatou muito bem isso, né? Todo o caminhar, desde o primeiro momento, pegamos uma situação de caos total. A gente mostrou aqui fotos, documentos, demonstram a situação não só econômica, mas de desorganização administrativa, de endividamento da prefeitura. E hoje a gente já está conseguindo entender em que espaço estamos lidando, entendendo qual é o cenário atual e como é que a gente faz, quais são os mecanismos. Tem algumas assessorias que a gente contratou, consultorias, que já estão produzindo resultados, inclusive legislativos, estão mandando várias leis para a Câmara agora, reestruturação do NATPREV, enfim, tem uma série de leis, de legislações que a gente está encaminhando para a Câmara, que vão permitir reforma administrativa, né, remodelação do desenho, da estrutura, de forma que ela fique mais ágil, menos pesada. Vamos começar a chamar os concursados agora a partir de 1º de janeiro. Não, obviamente não todos, mas vão começar a chamar alguns. Obviamente vão haver várias substituições também, né, das pessoas que estão ocupando cargos que serão ocupados por esses concursados. A questão do alavancamento de receita, já tem algumas coisas que podem produzir. A gente mandou para a Câmara hoje uma legislação que adere a um programa em parceria com o Tribunal de Justiça, que é o Concilia, que facilita o pagamento da dívida ativa do servidor, dos contribuintes. Enfim, tem uma série de ações que a gente vislumbra perspectivas, né? Nessa mudança na legislação tributária, A gente está prevendo a questão da compensação previdenciária, são as pessoas que tiveram anos de contribuição no INSS aposentado pelo Natiprev, por exemplo, nunca foi feito um processo. Nós temos quase 200 servidores hoje aposentados e nunca foi feito um processo de compensação previdenciária. Isso pode nos gerar não só um aumento de receita da Previdência, como uma redução do endividamento da Prefeitura e do percentual de parcelamento, de contribuição, que poderia ser de 11%, que é o mínimo previsto pela legislação, e a gente tem que contribuir com 19,6% para equilibrar o caixa da Previdência. Tem 6 parcelamentos ativos da Previdência, com uma dívida total de quase 7 milhões de reais do município. Quer dizer, não se pagava a Previdência. Só no ano de 2013 foram 4. Um no ano de 2014 e um agora que nós fizemos, porque estávamos sem o certificado de regularidade previdenciária, de dívidas referentes ao período abril, maio, junho. Né? Então, são muitos problemas que a gente está conseguindo, pelo menos, vislumbrar a forma de encaminhamento. Agora, sem dúvida nenhuma, um momento muito complicado. Hoje, passamos um vídeo aqui do governador e na atividade na inauguração do Corpo de Bombeiros, dizendo ali que podíamos contar com o apoio dele, enfim. E preparamos um outro vídeo, que infelizmente por questões técnicas não foi possível passar, na qual ele fala que vai pagar metade, até o limite, está pagando até o limite de R$2.000 para o servidor do Estado. Quer dizer, o Estado está numa situação, não tem como ajudar o município, né? Todos os municípios. Então, amanhã estaremos pagando os servidores estatutários. Conseguimos, amanhã já é dia 4. Né? Já está depositado hoje e o gerente deu uma perspectiva muito grande do banco conseguir amortar amanhã na conta do servidor concursado o seu pagamento de novembro. Quer dizer, do ponto de vista legal, já não estamos mais atrasados. Porque quando a gente pegou com um mês, estava pagando por volta do dia 10, né? Agora já estão pagando, hoje pagamos dia 4. Temos uma boa perspectiva de acertar pelo menos uma boa parte do 13º até o final do mês, né? Então não é do jeito que a gente gostaria, mas estamos avançando dentro das limitações da realidade, dentro das limitações financeiras, administrativas e, enfim. Mas eu acredito que estejamos avançando.
Prefeito, só para te deixar claro, então o servidor efetivo da Prefeitura recebe nesta sexta-feira?
Se Deus quiser, já está no banco. O banco nos prometeu, se eu conseguisse depositar até as 4 horas da tarde, ele faria para amanhã. Conseguimos depositar as 4 horas da tarde, depende do banco. Acredito muito que ele vá fazer esse pagamento amanhã.
Prefeito, final de ano está chegando aqui, o Natal, etc e tal. É um período que as famílias ficam muito preocupadas. Natividade está passando por uma situação difícil, nós sabemos. O que o natividadense pode esperar de um final de ano, principalmente tendo a prefeitura como o maior empregador do município?
Olha, Vâncio, eu costumo dizer e disse aqui hoje, né, publicamente, não tem como fazer omelete sem quebrar ovo. Então a gente precisa adotar as medidas que precisam ser adotadas. Precisa fazer as coisas que precisam ser feitas, que nos são cobradas. Né? Nós temos que dar aumento para o servidor, temos que contratar os concursados, temos que, daqui 1º de janeiro já aumenta o salário mínimo e a data base dos professores de novo, 1º de março é a data base dos servidores, que não tiveram aumento esse ano. Os concursados estão aí batendo na porta para entrar, não tem como resolver isso. Botar o salário em dia, pagar tudo e não ter nenhuma adequação para fazer. Vamos fazer as adequações necessárias, estamos fazendo as adequações necessárias para alavancar receita, para reduzir custo, para aumentar a eficiência do gasto público. Né? Temos tido avanços importantes nas licitações. Ontem, por exemplo, tive uma licitação de medicamentos básicos que estava cotado com preço médio de R$2.600.000 para comprar todos os itens. Conseguimos fechar a compra de R$700.000. Quer dizer, com 7 empresas concorrendo. Então, a livre concorrência ajuda a baixar o preço, isso diminui o custo, né, para o município, permite que a gente vá conquistando. Agora, com o nível de endividamento que nós estamos e com o nível de passivo já comprometido com os servidores que não receberam aumento, e com essa demanda dos concursados, realmente não tem como. E a gente precisa adequar a estrutura, porque as pessoas estão ocupando, muitas pessoas ocupam cargos comissionados sem ser comissionado. Estão mandando para a Câmara. Espero que o consigamos mandar até também o final do Legislativo. Duvido muito que seja votado ainda esse ano, mas no retorno parlamentar eu acredito que já esteja votado a reforma administrativa que dá um pouco mais de clareza a quem olha para um cargo e vê esse cargo que desenvolve essa função. Hoje não dá. Você olha para um cargo, você não sabe o que, é que ele faz, né? Porque o nome é muito genérico e o sujeito pode fazer qualquer coisa, né? E o que não é adequado. Então nós temos várias recomendações do Tribunal de Contas, inclusive, para ajustar a lei da estrutura do prazo de 180 dias a partir da notificação, que já deve ter passado pelo menos uns 15. Estamos dando prazo, mas precisamos fazer, e quanto antes, melhor.
Prefeito, então a coisa evoluiu um pouquinho. Eu me lembro da última reunião que o senhor teve com servidores municipais, o senhor olhava com pouquíssima chance a questão do 13º. Agora o senhor sinaliza, quem sabe, com a possibilidade, pelo menos uma parte dele.
Estamos acreditando muito nisso, Vans, porque nós nunca, nesse período, conseguimos pagar no dia 4. Né? Então, já algumas medidas saneadoras estão começando a dar resultado, pouco tímido, mas está. E também a arrecadação desse mês foi um pouquinho melhor, até pelo natural, que é novembro, né, final de ano, começa. Espero que a de dezembro seja melhor ainda, né? Então, com isso tudo, nós estamos vislumbrando a possibilidade de pagar. E tem boas perspectivas, se Deus quiser, para o ano que vem, com alguns programas que a gente está implementando de arrecadação, de melhoria de arrecadação, que não impacta no contribuinte local. Mas, por exemplo, o ISS de bancos, a gente deve começar já no início do ano receber, com a perspectiva de receber retroativa 5 anos. Isso pode botar um dinheiro novo no quadro, no caixa da prefeitura, nos 2, 3 primeiros meses do ano que vem. Então tem boas perspectivas. Eu estou muito confiante e acredito que a gente vá superar essa crise.
Servidores perguntam, cesta de Natal?
Sem a menor chance, Vans. Não foi paga do ano passado ainda. Então seria demagogia pagar cesta de Natal quando a gente não pagou o salário, né? Ou pelo menos está com a possibilidade de não pagar. Então, realmente, lamento profundamente, gostaria imensamente de ter o prazer de estar na rua distribuindo a cesta de Natal, de estar fazendo essa confraternização, esse trabalho tão bonito, foi começado pelo Agudo, né? Quando a gente fazia parte do governo, nunca ninguém deixou de fazer. Não, acho que teve um ano que não foi feito, se não me engano. Mas as pessoas têm tentado manter essa tradição, porque é uma coisa boa, uma coisa legal, todo mundo gosta muito, mas eu acho que a gente tem que botar o chapéu onde a mão alcança, né? E nesse momento, não é viável, né?
Réveillon, prefeito?
Também não temos muita perspectiva, não, Vanso. Me parece, não chegou oficialmente, mas chegou de maneira oficiosa, que o comércio estava querendo fazer alguma coisa. Se o comércio quiser fazer alguma coisa e quiser um apoio da prefeitura, a gente pode ver e estudar, discutir junto o que é possível. Nós já estávamos com o som licitado, com os fogos licitados e com um show que ficou da Festa de Setembro, que não foi pago, mas que ficou combinado para o Réveillon. E a gente não está sentindo segurança suficiente para fazer, preferiu cancelar essas licitações de fogos e de som, que já estavam contratadas, porque realmente não, no quadro atual seria também uma ação bastante arriscada.
Prefeito, uma das grandes reclamações que a gente enfrenta lá no rádio todos os dias, recebe todos os dias, o senhor deve estar a par disso, é a questão de estrutural. As ruas da cidade estão sujas, as ruas estão abandonadas, prefeito. É mato, é lixo, é entulho, é varrição que não está adequada, é a iluminação pública que também está deixando muito a desejar. Quer dizer, essa parte está bem ruim, prefeito. O que, que o cidadão natividadense pode esperar de melhoria disso? Porque do jeito que está, está complicado.
Em primeiro lugar, Vandes, eu quero dizer para você que eu concordo plenamente. Tá, e você pode ter certeza que eu não fico nem um pouquinho feliz de concordar com isso, mas eu sou obrigado a concordar, porque é a realidade. A questão da limpeza urbana, nós temos dois aspectos. Um é que ela é contratada, foi absolutamente destruída a estrutura que a prefeitura tinha, que fazia com recursos próprios, e terceirizada. E a empresa terceirizada não presta o serviço com a qualidade esperada há muito tempo, é sabido disso. Como ela está chegando ao final do seu contrato, mais ainda ela se desmotiva, né? A nossa fiscalização tem acompanhado de perto e tem feito descontos, além dos 20% do contrato global, dos contratos que ela tem com a prefeitura, da redução de 20% linear, tem sido feito desconto nas medições. Então nós estamos fotografando, estamos filmando, estamos acompanhando e estamos fazendo os descontos devidos no pagamento. O contrato da empresa termina em dezembro e nós estamos nos organizando para uma nova licitação para a partir do início do ano que vem para varrição e coleta. Algum serviço a prefeitura está assumindo a partir de janeiro, e coleta de entulho, poda de árvore, pintura de meio-fio, isso a gente está passando a assumir com nossa estrutura. Estão tendo que fazer uma reestruturação interna no sentido de viabilizar que a gente possa assumir. Infelizmente, não dá para assumir tudo, não temos pessoal e nem equipamento. A Secretaria de Obras, que é responsável pela iluminação pública, tapação de buraco, etc. Só para ilustrar, eu passei aqui uma foto, que as imagens falam por si. A Secretaria de Obras não tem um caminhão, não tem uma máquina. Tudo destruído, sucateado. As que foram recuperadas são da Secretaria de Agricultura, que tem atendido a Secretaria de Obras. Muito, com muito boa vontade, mas não é equipamento próprio da Secretaria de Obras. Ela está transportando material de construção, cimento, brita, pedra, areia, em latas de 20 litros de tinta, num Gol. Esse foi o estado que a gente pegou a prefeitura, o estado que deixaram a prefeitura. Então eu não tenho condição de assumir, e a empresa que faz, a única coisa que me resta é fazer os descontos que a empresa não, do trabalho que ela não cumpre. Agora, vem se intensificando muito esse problema, né? Quanto mais se aproxima do final do contrato, mais a empresa está desmotivada e não tem o resultado. Em relação à iluminação elétrica, quando a gente entrou, nós tínhamos essa questão da iluminação é um ponto muito importante que eu acho que vale a pena tomar um tempinho. Nós tínhamos uma licitação aberta com a Fercicle e ela não quis fornecer o material, a não ser que fosse à vista. A prefeitura não tem condição de pagar ninguém à vista, nem do ponto de vista financeiro e nem do ponto de vista administrativo. Não existe negócio de pagar à vista. Ela tem um processo administrativo que paga depois de um determinado tempo, né? Então nós tivemos que fazer outra licitação. Como eram milhões de coisas que tinham que ser licitadas, demorou a fazer a licitação. E ocorreu a licitação tem pouco tempo, já está regularizando a entrega do material elétrico. Nós temos uma equipe pequena, é só um eletricista e um motorista, um veículo, e o material está sendo entregue à medida da capacidade de trabalho desses profissionais. Mas já recuperou vários pontos aqui, por exemplo, na rua Santo Expedito, estava uma reclamação enorme, já resolveu o problema, já estamos conseguindo ir retomando aos poucos a normalidade. Já não é mais por falta de material, agora é o tempo mesmo com o concurso agora deve entrar mais, pelo menos um eletricista, eu tenho certeza que entra, talvez até dois, porque é um serviço que demanda, né, um trabalho longo. Agora, o que é muito interessante, porque assim, nossa taxa de iluminação pública é em torno de R$33 mil. E nós estamos comprometendo desde agosto toda essa taxa para pagar o parcelamento de junho e julho, que nós não tivemos. O junho ficou do governo passado e no julho nós não tivemos condição de pagar. Então parcelamos com a Ampla em 4 parcelas, que acabou agora no dia 26 de novembro. Essa está recomendo toda, comprometendo 100% da arrecadação da taxa de iluminação pública, contribuição de iluminação pública, e em torno de R$35 mil por mês a mais da prefeitura. Esse dinheiro, agora a partir de novembro, a partir de dezembro, eu deixo de pagar e ele deixa de reter a nossa taxa. Então é em torno de 65 a 70 mil por mês que nós vamos ter a mais. Nós andamos também fazendo alguns desligamentos de iluminação pública desnecessários, como do portal, por exemplo, daquelas luzes verdes e azuis que estavam sobre os prédios públicos e consomem um volume muito grande de energia. E isso também comunica a Ampla, ela reduz aquela carga. Então nós estamos conseguindo reduzir um pouquinho o gasto de energia, desligamos vários imóveis que a prefeitura não usava mais, ligações clandestinas, enfim. E estamos trabalhando com este dinheiro a perspectiva de começar a substituir o parque elétrico por LED, que é uma tecnologia mais moderna, mais limpa ambientalmente falando, porque não tem mercúrio, né? Não tem vapor de mercúrio. E o custo é 5 vezes menor. A cada lâmpada que você substitui, é como se você estivesse apagando 4 ou 5 lâmpadas novas, dependendo da potência, né? Da substituição. E esperamos fazer isso gradativamente até a ponto de substituir toda a energia, pelo menos das praças, das ruas principais, dos locais que demandam mais consumo, né, que tem um consumo mais elevado, que a gente consiga substituir aí ao longo dos próximos 6 meses, 8 meses, por começar a fazer essa substituição por LED. Então, isso vai economizar, e a própria energia é capaz de investir nela para ir reduzindo no consumo com a substituição por essa tecnologia mais barata. Então eu estou muito confiante nas possibilidades, mas hoje realmente o quadro é de caos, e eu aceito com tranquilidade as críticas que estão sendo feitas, porque eu sei que são absolutamente verdadeiras.
Prefeito, final de ano a Câmara de Vereadores de Natividade vai eleger uma nova mesa diretora. Durante todos esses anos, a pergunta que eu sempre fiz aos prefeitos: e aí, prefeito? Não me meto com isso. A gente sabe que no fundo, existe uma preocupação por parte do Executivo. Tem que haver uma boa relação. Como é que o senhor vai se posicionar com relação a isso, prefeito?
Olha, Vandes, eu vou falar igual todos os prefeitos falam. E vou agir como talvez outros prefeitos não tenham agido. Porque, obviamente, que seria hipocrisia dizer que a gente não tem interesse na eleição da Câmara. Mas hoje a gente tem absoluta minoria. Então, se envolver diretamente na eleição da Câmara talvez não fosse nem prudente, né? Então, eu espero trabalhar com o presidente da Câmara que foi eleito, que saia da discussão dos vereadores, com respeito, com tranquilidade. Espero que seja melhor do que a relação com o presidente atual, que chega a um limite, ou a falta de limite, de negar a utilização do plenário da Câmara para a realização de processo licitatório, atentando contra o princípio da transparência e da parceria e da harmonia entre os poderes. Nós só queríamos usar o plenário da casa dele, da casa de fiscalização, para fazer um processo aberto, na qual eles pudessem participar. E eu tive negada por documento pelo presidente da Câmara a utilização do plenário de um prédio que inclusive é nosso, que a Câmara usa, né, por sessão da prefeitura. Mas isso é bom senso, é para quem tem, né? Infelizmente não é o caso do atual presidente da Câmara, e a gente não pode fazer nada, porque quem tem tem, quem não tem não tem. E está aí o resultado. É uma relação que ninguém ganha com isso, porque a cidade perde na falta de diálogo entre o Executivo e o Legislativo, num momento de dificuldade como esse, bastante complicado. Mas eu acredito profundamente na melhora dessa relação, seja com quem for o novo presidente.
Prefeito, apesar de o senhor ter minoria, ampla minoria na Câmara de Vereadores, apesar dos embates políticos, o senhor tem conseguido aprovar matérias de interesse da administração pública, de interesse do Executivo.
Exatamente, Vans, porque eu tenho pautado, e os vereadores têm exercido o seu direito e o seu dever de crítica, de questionamento, que é da democracia, é da natureza da função que eles exercem, mas também tem tido a responsabilidade de entender o que é interesse público. Eu tenho certeza que se eu tivesse mandado qualquer matéria de interesse contrário ao interesse público, eles teriam recusado. Então eles têm se pautado também de uma forma muito correta, do ponto de vista da votação. Na hora da discussão, cabe tudo. Na hora da discussão do projeto. Na hora da votação, eles têm agido de uma maneira muito sóbria e muito equilibrada. Então eu só tenho a agradecer à Câmara pela forma como ela tem se comportado em relação às matérias de interesse da sociedade. E quero continuar com essa possibilidade, inclusive estreitar os laços de relacionamento e de diálogo com a Câmara em qualquer momento. Tudo depender da Prefeitura, nós vamos estar contribuindo para que esse diálogo seja cada vez menos tenso e mais produtivo.